Senhores vereadores, diretor Márcio Marafão, assessora Ana Zanata, assessor William, a zeladora Verli, o Costa Vale e o que nos acompanham aí pela televisão legislativa. Antes de começarmos a última sessão ordinária de 2019, convido o vereador José Lino Milhome para que leia a mensagem da Bíblia Sagrada.
Salmo de resposta 96. O Senhor reina, que a terra exulte de alegria, que se rejubile a multidão das ilhas. Está envolvido em escura nuvens. Seu trono tem por fundamento a justiça e o direito. Ele é precedido por um fogo que devora em redor do inimigo. Seus relâmpagos iluminam o mundo, e a terra estremece ao vê-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, vereador José Lino Milhome. Com a proteção de Deus e havendo um quórum legal, declaro aberta a 41ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura de 2019. Ata da 40ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, esteve às disposições dos nobres e diz em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. O vereador Nene, aí por justificativa, não está comparecendo à última sessão. Ata da 6ª sessão extraordinária do primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, também esteve à disposição dos nobres edis em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ata da 7ª sessão extraordinária do primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia. Também esteve à disposição dos nobres edis em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Expediente recebido, convido o vereador e o primeiro secretário José Lino Milhome, que assuma os trabalhos.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Ofício 5018 de 2019. Senhor presidente, atendendo à solicitação do deputado Anibele Neto, encaminho a Vossa Excelência cópia do requerimento e anexo aprovado em sessão plenária de 27 de novembro de 2019. Atenciosamente, deputado Luiz Carlos Romanelli, primeiro secretário. Senhor presidente, o deputado que apresenta e subscreve no uso das suas atribuições regimentais requer, após ouvido do douto plenário, seja consignado a ata de trabalhos legislativos da sessão de hoje. Voto de congratulações e aplausos ao município de Corbélia pela passagem do dia 8 de dezembro nos seus 58 anos. Requer, outro sim, que da decisão da casa seja dada ciência ao excelentíssimo senhor prefeito Giovanni Miguel Rolf Anatu, prefeito municipal e o vice-prefeito senhor Dangdeck, bem como todos os senhores vereadores, para que em nome do Poder Legislativo do Estado do Paraná receba o cumprimento à população de Corbélia. Curitiba, 26 de novembro de 2019. Anibele Neto, deputado estadual. Justificativa. Ao completar os seus 58 anos, dia 8 de dezembro, Corbélia continua sendo aquele município que a sua população segue prestando eficiente colaboração para seu progresso e o bem-estar de todos. Assim sendo, não poderíamos deixar de manifestar nosso contentamento e nosso congratulamos com todos. A seguir, transcrevemos um pouco do histórico de Corbélia. O efetivo povoamento do município de Corbélia é fruto de muito sacrifício dos primeiros desbravadores do lugar. Os pioneiros vieram do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No início, a tomada de terra foi tranquila, em função de seres devolutas, configurando-se o estado de posse. Essa ação de tomada de terra preocupou o Estado, que, por sua vez, procurou legalizar as situações de muitos parceiros da região, Foi acionada a Fundação Paranaense da Colonização e Imigração, que efetuou vistorias nas terras ocupadas a fim de legalizá-las. À frente desse trabalho esteve Joaquim do Amaral Filho. Requerimento. Em 1953, formou-se um povoado nas margens das estradas que liga Cascavel à região norte do estado. Seu idealizador foi Armando Zanato, descendente de italiano, que, acatando sugestão, deu o nome de Corbélia. O nascente povoação deste, os números pioneiros, citamos os nomes de João Fridolino de Lemburgues, Homero Baú e Francisco Mânica. Em 9 de outubro de 1957, a Lei 3.356 criou o Distrito Administrativo de Corbélia. E 10 de junho de 1961, pela Lei Estadual número 4.382, foi criado o município e território. Foi desmembrado do município de Cascavel e a sua instalação deu-se no dia 8 de dezembro de 1961. O primeiro prefeito municipal foi o senhor Júlio Toso. O Poder Legislativo do Estado do Paraná, por intermédio deste parlamentar, cumprimenta as autoridades constituídas de Corbélia, bem como a sua população em geral, pelo transcurso dia 8 de dezembro dos seus 58 anos. Ao aproximar-se da data magna da cristandade, formulamos voto de Feliz Natal e o Ano Novo prende realizações à população do município de Corbélia.
Agradecer então ao deputado e primeiro secretário Luiz Cláudio Romanelli aí pela sua manifestação ao aniversário, 58º aniversário de Corbélia.
Ofício 950/2019, Ilustríssimo Senhor. Cumprimentando Vossa Senhoria em atenção ao ofício 024/2019, venho por meio desta informar que a solicitação e adequação referente às informações relacionadas à remuneração dos servidores municipais foi encaminhada ao departamento competente para devidas complementações das informações no portal de transparência. O anexo segue o parecer jurídico do Procuradoria-Geral do município de Corbélia, sendo que há no momento renova o protesto de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Wilson Roque Schwenk, Procurador-Geral. Parecer jurídico. Assunto da divulgação de dados de remuneração dos servidores. Trata-se da apreciação do requerimento oriundo do Poder Legislativo, solicitando providências no sentido da discriminação e dos proventos dos servidores do portal de transparência do município. O governo possui para seus cidadãos contribuintes o dever de prestar conta sobre todos os seus gastos e manter com eles relações do total de transparência, assegurando assim o efetivo controle social sobre o orçamento estatal e, consequentemente, maior eficiência na legitimidade em seus atos. Por entregar o rol de despesa pública à remuneração aos servidores, deve sim estar inclusa na prestação de conta governamental. Além disso, a remuneração dos servidores é vinculada ao princípio de legalidade, ou seja, o salário de cada servidor deve guardar correspondência com a previsão legal do teto remuneratório do serviço público e com metas de responsabilidade fiscal do Estado. O compartilhamento dos proventos deste modo, à medida que assegura aos cidadãos ao controle de respeito ao princípio da legalidade por parte da administração. Nesse sentido, o STF decidiu a favor do compartilhamento de dados dos servidores federais em via eletrônica na Agência da Supersão de Segurança 3902, assim, imperiosas individualização de todos os valores recebidos mensalmente pelos servidores a título de remuneração, exceto aquele que refere aos dados pessoais. Ao nosso parecer, salvo melhor atendimento. Corbélia, 6 de dezembro de 2019. Wilson Roque Schwenk, Procurador-Geral. Ofício 958/2019. Prezado senhor Eli Stefanaro, presidente da Câmara Legislativa Municipal. Secretaria de Saúde do município de Corbélia, através do setor de vigilância sanitária, vem por meio desse responder ofício 025/2019 da Câmara Municipal de Corbélia, a qual solicito parecer técnico referente ao projeto de lei 50 de 2019, que dispõe sobre a criação do programa Farmácia Solidária, a ser desenvolvida na UBS do município em questão. A Secretaria Municipal, juntamente com Visa Municipal, não pactua com a criação do programa acima descrito, pois os medicamentos recebidos através de doações não possuem assegurados o mínimo controle de qualidade exigido nas residências dos doadores para que possa ser novamente redistribuído à população. Citamos ainda que a farmácia do município de Corbélia dispõe de uma relação municipal de medicamento, Remume. Não podemos a mesma realizar a dispensação de medicamento que não consta nesta lista padronizada para o município, devido ao fato do município não poder arcar continuamente com um tratamento medicamentoso que não está normatizado. Considerando que o armazenamento inadequado dos medicamentos pode acarretar a perda da sua estabilidade, podendo ocorrer reações químicas imperceptíveis ao olho humano, visto que o armazenamento deve ocorrer em locais com amplas ventilações, ao abrigo de luz solar e controle da temperatura e umidade. Este medicamento geralmente não acondicionados nas residências, em gavetas, armários de banheiro, geladeiras, etc. Não sendo possível garantir que estão armazenados corretamente, portanto, medicamento oriundo de residência não apresenta confiabilidade para que seja distribuído à população sem causar danos. O medicamento para ser distribuído deve ser adquirido de distribuidores legalmente autorizados, conforme redações da Visa 44 de 2009, onde seja garantida a qualidade do armazenamento e rastreabilidade dos produtos, considerando ainda que os profissionais não podem garantir a qualidade deste produto, somente olhando, apalpando e visto que a Secretaria de Saúde não dispõe de nenhum equipamento para realizar as mínimas pesquisas de qualidade, concentração do ativos, biodisponibilidade, bioequivalência e etc. deste produto. A Visa Municipal recebeu o parecer técnico da 10ª Regional de Saúde, visando estabelecer parâmetros técnicos para este tipo de procedimento de doação de medicamentos. Segue em anexo o parecer. No que tange à legislação vigente referente à comercialização e distribuição de medicamentos, citamos o RDC número 44, de 17 de agosto de 2009, onde descreve, artigo 31, as farmácias e drogarias devem estabelecer, documentar e implementar critério para garantir a origem e qualidade dos produtos adquiridos. Parágrafo 1º, aquisições do produto devem ser feitas por meio de distribuidores legalmente autorizados e licenciados conforme legislação sanitária vigente. Parágrafo 2º, o nome e número do lote e o fabricante do produto adquirido deve estar discriminado na nota fiscal de compra a ser conferido no momento do recebimento. Artigo 35. Todos os produtos devem ser armazenados de forma ordenada, seguindo as especificações de fabricante e sobre condições que garantam a manutenção de sua identidade, integridade, qualidade, segurança, eficácia e rastreabilidade. Parágrafo 1º. O ambiente destinado ao armazenamento deve ter capacidade suficiente para assegurar o armazenamento ordenando das diversas categorias do produto. Parágrafo 2º. O ambiente deve ser mantido limpo, protegido de ações direto de luz solar, umidades e calor, de modo a preservar a identidade e a integridade química e física do microbiológico, garantindo a qualidade e segurança dos mesmos. Parágrafo 3º. Para aquele produto que exige armazenamento e temperatura abaixo da temperatura ambiente, deve ser obedecida às especificações declaradas na respectiva embalagem, devido à temperatura do local a ser medida e registrada diariamente. Parágrafo 4º. Deve ser definida em procedimento operacional padrão a metodologia de verificações da temperatura e umidade, especificando faixas de horário para medida, considerando aquele que há maior probabilidade de se encontrar a maior temperatura e umidade do dia. Parágrafo 5º. O procedimento operacional do padrão deverá definir medidas a ser tomada quando for verificadas condições inadequadas para armazenamento, considerando o disposto nesta resolução. Artigo 38. O produto violado vencido sob suspeita de falsificação, corrupção e adulterações deve ser segregados nos ambientes seguros e diversos das áreas de dispensão e identificados quanto às suas condições de destino, de modo a evitar sua entrega ao consumo. Parágrafo 1º. Esse produto não pode ser comercializado ou utilizado. Seu destino deve observar legislações específicas federal, estadual ou municipal. Parágrafo 2º. A inutilização e descarte deste produto deve obedecer à exigência da legislação específica para o gerenciamento do resíduo de serviço de saúde, assim como normas estaduais e municipais complementares. Parágrafo 3º. Quando o impedimento do uso for determinado por atos da autoridade da vigilância sanitária ou por iniciativa dos fabricantes, o importador ou distribuidor, recolhimento deste produto deve seguir regulamentação específica. Parágrafo 4º. A política da empresa em relação aos produtos com prazos de validade próximo ao vencimento deve estar clara a todos os funcionários descrito no manual de boa prática farmacêutica do estabelecimento. Sem mais, para o momento, expresso meus mais sinceros votos de estima e apreço. Atenciosamente, Crede Terezinha dos Santos Messia, Secretária da Saúde.
Passamos para a leitura do dia.
Ofício 944-2019. Senhor Presidente, através do presente, estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores uma proposta de emenda, o projeto de lei orçamentária anual LOA, para o exercício financeiro de 2020, em especial alterações dos valores de receitas e das despesas de operações de crédito da Agência do Fomento Paraná. Nesta oportunidade, apresenta a Vossa Excelência e o Edis o protesto de minhas elevada estima e distinta consideração. Giovanni Miguel Rolf Renato, Prefeito Municipal. A emenda de alterações e conclusões do projeto de lei 40 de 2019, o LOA. Altera as redações do artigo 1º, do artigo 2º e do artigo 3º do projeto número 40 de 2019, de 30 de 8 de 2019, da Lei Orçamentária Anual para 2020, passando a ter as seguintes redações. Artigo 1º. Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Corbélia, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020, compreendendo os orçamentos da administração direta e indireta, fundos ao Poder Legislativo, com estimativa de receita e fixação de despesas, em R$ 80.649.741,99, conforme discriminado no anexo integrante desta lei. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes de capital, na forma da legislação vigente, especificações constantes no anexo, de acordo com os seguintes desdobramentos. Administração direta. Receita corrente, R$ 70.208.306,85. Receita tributária, R$ 10.413.416. Receita de contribuições, R$ 1.618.902. Receita patrimonial, R$ 277.690. Transferência decorrente, R$ 47.559. E outras receitas decorrentes, R$ 57.772.941,85. Outras receitas, R$ 77.798. Deduções de receita. Deduções da receita para informações do fundo, menos R$ 7.508.000. Receita de capital, R$ 7.449.435,14. Operações de crédito, R$ 6.500.000. Alienação de bens, R$ 90.701. Transferência de capital, R$ 1.358.734,14. A transferência de capital, num total de A, B e C, 70 milhões R$ 649.741,99. Segundo a administração indireta, a CACEN Caixa Seguridade dos Servidores, 10 milhões. Receita do de contribuições, R$ 2.141.720. Receita patrimonial, R$ 2.538.280. Outras receitas decorrentes, R$ 640.000. Receita intragovernamentais, R$ 4.680.000. Total geral da receita, R$ 80.649.741,99. Artigo 3º. As despesas serão realizadas segundo as discriminações constantes nos anexos que apresentamos a seguinte desdobramento. Administração direta. Despesa da administração direta, R$ 70.069.741,99. O Legislativo Municipal, R$ 2.212.000. Governo Municipal, R$ 1.872.646,60. Secretaria da Fazenda e Coordenação Geral, R$ 7.476.206. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 2.737.032. Secretaria de Viações e Obras Públicas, R$ 13.934.638,85. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, R$ 18.066.240,30. Secretaria de Saúde, R$ 18.070.716,50. Secretaria Municipal de Ação Social, R$ 3.771.684,60. Secretaria de Esporte e Lazer, R$ 1.588.657,14. Reserva Orçamentária de Contingência, R$ 349.920. Administração Indireta, Despesa de Autarquias, R$ 10.580.000. A CACEN e Caixa de Seguridade dos Servidores, R$ 10.580.000. Num total geral de despesa, R$ 80.000.000. Despesas, R$ 80.649.741,99. Altera-se os valores da despesa da fonte 41.603, operações de crédito da Agência do Fomento do Paraná, na Secretaria de Viações, Urbanismo e Obra Pública, na Secretaria Municipal de Ação Social, para Secretaria de Viações, Urbanismo e Obra Pública, Departamento Rodoviário Municipal, Equipamentos de Frota Municipal, Despesa de Capital, Investimento, Aplicações Diretas e Equipamentos de Material Permanente. Justificativa. Em virtude de grande número do projeto de obras a ser financiado pela operação de crédito do setor de engenharia, demorou para cuidá-los e, por sua vez, não foi possível autorização para licitar neste ano de 2019. Portanto, precisamos alterar o orçamento de 2020 para adequar os valores das despesas de acordo com os objetos, projetos a ser financiado pela operação de crédito com a emenda proposta acima. O orçamento de 2020 contemplará ao valor total das autorizações sancionadas pela Lei 1051, 1064 de 2019, num total de R$ 6.500.000. Desde já reiteramos nosso agradecimento a esta Casa de Lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Corbélia, 16 de dezembro de 2019, Giovanni Miguel Rufio Anatufo, Prefeito Municipal.
Estando em conformidade com o regime interno desta Casa, que permite a manifestação verbal das comissões, e tendo em vista se tratar de questão orçamentária, peço aos membros da Comissão de Economia e Finanças que se manifestem, tendo como relator Paulo do Raio X, vereador Gaúcho da Farmácia e José Lino Milhome, para a manifestação verbal.
Eu analisei previamente já esse projeto hoje à tarde e eu sou favorável, uma vez que nada mais está fazendo do que incluindo esses R$ 6.500.000 de operação de crédito para o ano próximo. Né? Uma necessidade, então, nada mais justo do que ser favorável à tramitação do projeto.
Obrigado, vereador. Vereador José Leno Milhome.
Também sou favorável.
Vereador Gaúcho, três vereadores da Comissão de Economia e Finanças, voto favorável.
Indicação 90 de 2019. Autoria Valdir Cordeiro. Indica criações e implantações da campanha de mobilização para promover a prevenção e o combate contra a dengue. O vereador que subscreve o uso da atribuição em constante do regimento interno dessa Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição a ser encaminhada ao seu prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de criar e implantar campanha de prevenção ao combate contra o mosquito da dengue, de maneira que mobilize a população do município de Corbélia para a realização de ações que contribuem para a eliminação do foco do mosquito. Recomenda-se que esteja sendo organizado mutirões de limpeza e divulgações dos riscos, sintomas da doença nos bairros e escola. Justificativa. O vereador justifica que são necessárias ações que garantam a diminuição do risco para a população. A Organização Mundial de Saúde estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectam anualmente com a dengue. Em mais de 100 países em todo o continente, cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. É uma doença potencialmente grave, porque pode evoluir para dengue hemorrágica ou síndrome do choque da dengue, caracterizadas por sangramentos, queda de pressão arterial e o que leva ao risco de morte. A melhor maneira de combater este mal é atuando de forma preventiva, impedindo a reprodução do mosquito. Valdir Cordeiro, vereador.
Quer que coloque na ordem do dia, senhor presidente?
Pois não. A emenda, então, de alteração, de inclusão ou exclusão ao projeto de lei número 40, colocarei na ordem do dia.
Indicação 91/2019, autoria Paulo José Borges Cardoso. Indica o retorno do horário regular do atendimento prestado pela Secretaria de Saúde. O vereador subscreve a atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei e indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao seu prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar que o atendimento prestado pela Secretaria de Saúde retorne a ocorrer em horário regular. Justificativa. O vereador justifica que o artigo 2º do Decreto 400/2019 inclui a Secretaria Municipal de Saúde na jornada reduzida, estabelecida pelo artigo 1º do mesmo decreto. Contudo, contrariando a ordem do excelentíssimo prefeito e a Secretaria, em comunicado interno, iniciou a jornada de trabalhos das 8 às 14 horas. Exatamente no mesmo período de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Além do ato da insubordinação que precisa ser corrigido, o dever do poder público garantir o atendimento à saúde para a população, bem como possível verificar que os munícipes têm sofrido com a falta de atendimento no horário regular, uma vez que a saúde consiste em um serviço básico essencial e, portanto, não pode ser prestado desta forma reduzida, conforme foi instituído no período do final e do início pela Secretaria de Saúde. Com base em razão acima exposta, indica que a tal falha seja corrigida. Paulo José Borges Cardoso, vereador.
Peço que coloque na ordem do dia, senhor presidente.
Será colocada na ordem do dia. Passamos para a ordem do dia. A emenda, então, que já teve o parecer verbal favorável, agora em discussão da PLO 040. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. E agora, então, já com a emenda aprovada, a PLO 040, então, o projeto em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Agora, o PDL 003, as contas do doutor Giovanni Miguel Wolff Ranatuff. Antes da votação, vamos para manifestações dos vereadores que querem se manifestar a respeito.
Correto seria ler o decreto, né, senhor presidente, para que a gente se manifeste sobre o decreto.
Projeto de decreto legislativo. Dispõe sobre a aprovação das contas do município de Corbélia relativo ao exercício 2017. Artigo 1º. fica aprovadas as contas do Poder Executivo do município de Corvelha sobre responsabilidade do prefeito municipal, senhor Giovanni Miguel Rufo Renaton. Referente ao exercício de 2017, de acordo com o parecer prévio, número 094, de 15 de abril de 2019, relativo ao processo 277500/18, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 2º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Corbélia, em 28 de novembro de 2019, 59ª Emancipação Política. José Heleno Milhão, presidente. Paulo José Borges Cardoso, vice-presidente. Udair Pazete, membro. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. O parecer. O acordão do parecer prévio 94/2019, primeira Câmara, prestação de conta do prefeito em exercício 2017, contas regulares, com aplicações de multa pelo atraso da alimentação do sistema SIAM. Recomendações. O ator Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relator Paulo José Borges Cardoso, Economia, Finanças e Orçamento. O parecer favorável. O relatório trata-se de acordo do parecer prévio 94/19, primeira Câmara, sobre a prestação de conta do prefeito Giovanni Miguel Rufo Renatuf, exercício 2017, apontando a irregularidade das contas e apontando a imposição de multa sobre atraso da remessa dos dados do CIAM. Intimando para apresentar defesa ao senhor Giovanni Miguel Rufo Renatuf, manifestou-se que a Câmara Municipal, em função julgadora, declarada no inciso 7 do artigo 38 da Lei Orgânica do Município, descrito no inciso 5 do artigo 2º do Regimento Interno, e soberana, que o processo deve garantir o direito e ampla defesa ao contraditório antes dos inúmeros desdobramentos ou impacto na vida das pessoas em julgamento, que o parecer prévio do Tribunal de Contas e norteador do julgamento. Manifestou ainda que o atraso da entrega dos dados se deu à função de mudança de equipe técnica, início de mandato, para demora na juntada de todos os dados necessários para procedimentos e a entrega dos mesmos. E, por fim, manifestou-se a mesma diante de um cenário, um déficit na ordem de R$ 722.666,40, após 31 de dezembro de 2016, quando assumiu o esforço administrativo, resultaram um superávit em R$ 82.472,17, na data de 31 de dezembro de 2017, pedindo ao final pelo parecer favorável à aprovação das contas 2017. O voto do relator, com base no artigo 56 do inciso 1 do Regimento Interno, relatamos a presente proposições cumprindo as obrigações legais, passamos a expor ao voto para análise e deliberações das comissões. Com relações à matéria, importa observar que o processo 277500/18 apontou a prestação de conta foi devidamente instruída, tendo sido observado os dispositivos legais, regimentais e normativos, que disciplinam a forma de composições na prestações de conta. Da mesma forma, neste poder, as contas seguiram a regular em andamentos, ofertando ao gestor o direito de se manifestar em sua defesa, a oportunidade que aproveitou o contento. Com a relação à imposição de multa sobre atraso da remessa dos dados do CIAM, tal imposição não incide neste julgamento, uma vez se refere ao instrumento processual do Tribunal de Contas do Paraná. O recolhimento dos valores não é destinado ao município. Cotejando a manifestação da senhora Giovanni Miguel Rufo Renatuf, os dados informados do processo de prestações de contas, observa as conformidades das informações. Portanto, como relator, entendo que os dados constantes no processo e o acordão do parecer prévio são robustos em determinar a regularidade das contas e é o que opino pela proposição do projeto de decreto legislativo aprovado as contas do exercício 2017 nos termos do acordão do parecer prévio, número 94 de 2019, primeira Câmara, Paulo José Borges Cardoso, relator. O parecer das comissões, atendendo o que determina o regimento interno da Câmara Municipal, os membros das comissões de Economia, Finanças e Orçamento, em reunião dos julgamentos, pela sua totalidade, acata o voto do relator e manifesta pela aprovação do acordão do parecer prévio 94/19, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Em consequência, propõe o projeto de decretos legislativos dispondo sobre a aprovação das contas do município de Corbélia, relativo ao exercício 2017. É o parecer das salas das sessões Corbélia, 26 de novembro de 2019. José Heleno Milhome, presidente. Paulo José Borges Cardoso, vice-presidente. Odair Pazete, membro. Certidão. Certifica-se que o presente projeto de lei foi despachado para as comissões abaixo identificada. O projeto de decreto legislativo 03 de 2019, autoria Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, suma, dispõe sobre a aprovação das contas do município de Corbélia, relativo ao exercício 2017, parecer favorável. O parecer da assessoria jurídica, trata-se de um projeto de decreto legislativo de iniciativa das Comissões de Economia, Finanças e Orçamento, que propõe a aprovação das contas municipais referente ao exercício 2017, acompanhando no respectivo parecer como justificativa e o relatório. No que concerne a iniciativa da matéria, temos que a proposta de aprovação das contas municipais é matéria atinente ao Poder Legislativo, sendo a tal competência prevista na Lei Orgânica do seu artigo 38, no inciso 7. Ainda com relação à iniciativa da matéria, observando que o inciso 4 do artigo 56 do Regimento Interno dispõe que compete à Comissão de Economia, Finanças e Orçamento iniciativa do projeto de decreto legislativo relacionado à aprovação ou não das contas municipais. No que refere a competências legiferantes da Câmara, a presente projeto está amparado pelo artigo 9º do caput da Lei Orgânica do Município, 17 do inciso 1 da Constituição Estadual e 30 do inciso 1 da Constituição Federal, por tratar de matéria de interesse local. Conforme previsto no artigo 55 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Justiça e Legislação e Redação, mediante o parecer da assessoria jurídica, o artigo 78, opinar sobre aspecto constitucional, legal, jurídico e regimental, e de técnica legislativa e de todos os projetos de lei, para o efeito da admissibilidade e tramitação. Não há crítica a fazer quanto ao aspecto regimental e à técnica legislativa. Quanto ao aspecto material, o projeto propõe aprovações das contas municipais do exercício 2017 estas analisadas pela autoras após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, que também opinou pela aprovações das respectivas contas. Neste sentido, o projeto encontra a possibilidade jurídica, contudo, cumpre ressaltar que a análise e a vigorização do interesse público e adequação da matéria compete exclusivamente discricionalidade dos nobres edis que compõem essa legislatura. Feito os apontamentos, essa assessoria não se opõe ao prosseguimento da tramitação e da presente matéria por esta Casa. Ressaltamos, contudo, que o referido projeto deverá receber parecer das Comissões de Justiça e Redação. É o parecer Corbélia, 3 de dezembro de 2019. Luiz Henrique Lemes, assessor jurídico.
Vereadores, se quiserem fazer as suas manifestações.
Eu gostaria de me manifestar com relação a esse decreto, uma vez que fiz parte da comissão, que definiu por acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. É uma questão de lógica, uma questão de bom senso. Inclusive, a gente tem que torcer para que, daqui para frente, todas as contas venham aprovadas. Isso significa que a gestão está sendo bem feita. Sabemos, inclusive, que as contas 2018, né, já estão aí também com parecer favorável também. Então, seguindo a mesma linha. Não tem muito o que discutir e temos que seguir a lógica e o bom senso e a capacidade técnica do Tribunal de Contas que definiu aí pela aprovação.
Mais alguém queira se manifestar? O projeto de decreto legislativo deu entrada nesta Casa de Leis no mês de maio de 2019. Foi devidamente publicado, foi aberto para o prazo a manifestação da administração municipal apresentar suas explicações. Foi enviado para as comissões desta Casa de Lei, que analisaram o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que foi pela aprovação das contas do município. Também submetida à análise das manifestações do Poder Executivo e, após isso, as comissões apresentaram um parecer favorável para a aprovação das contas no ano de 2017 da administração municipal de Corbélia. Em 2/12 foi realizada a convocação e hoje será realizada então a votação com a manifestação dos vereadores que aqui se encontram. Para que todos tenham plena segurança ao votar, gostaria de apenas lembrar que, votando sim, aprova o decreto e aprova as contas. Votando não, reprova o decreto e reprova as contas da administração municipal. Peço ao vereador Gaúcho que mostre a urna. Antes de convidar o vereador José Lino Milhomi para a chamada, depois então para o escrutínio aí o vereador Osni e o vereador Luiz para a contagem da votação. Pode então começar o vereador José Lino Milhomi.
O vereador Osni Alves. Vereador Valdir Cordeiro. Vereador Ivan Bontempo. Vereador Juliano Schmidt. Vereador Gaúcho da Farmácia, Odair Pazetti. Vereador Eli Stefanello. Vereador José Helena Milhão, vereador Luiz Stimmer, vereador Paulo José Borges Cardoso, Paulo Raio X, vereador Paulo Nunes Zaquete.
Vereadores Luiz Stimmer e José Osni Alves, por gentileza. 10 vereadores presentes aqui nesta casa nesta noite, só ausência do vereador Nene. 8 votos, então, aprova o decreto e aprova as contas do prefeito, contra 2 contra, do Dr. Giovanni Miguel Wolf Ranatoff, 8-2, aprovado.
Indicação 90/2019. Autoria Valdir Cordeiro. Indica a criação e implantação da campanha Mobilização para promover a prevenção e o combate contra a dengue. O vereador subscreve as atribuições constantes do regimento interno desta Casa de Lei e indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição a ser encaminhada ao prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de criar e implantar campanha de prevenção e combate contra o mosquito da dengue, de maneira que mobiliza a população do município de Corbélia para a realização de ação que contribui para a eliminação dos focos do mosquito. Recomenda-se que esteja sendo organizando mutirões de limpeza, divulgações de riscos e sintomas da doença nos bairros e escola. Justificativa. O vereador justifica que necessárias ações garantam a diminuição de risco para a população. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectam anualmente com a dengue em mais de 100 países. De todo o continente, cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização. 20 mil morrem em consequência da dengue. É uma doença potencialmente grave, porque pode evoluir para a dengue hemorrágica, o síndrome do choque da dengue, caracterizada por sangramento, a queda de pressão arterial, o que eleva o risco de morte. A melhor maneira de combater esse mal é atuando de forma preventiva e pedindo a reprodução do mosquito. Valdir Cordeiro, vereador.
Vereador Valdir Cordeiro, para a sua manifestação.
Senhor presidente, meus vereadores, pessoas que nos prestigiam, sabemos que estamos chegando aí à entrada do verão, e sabemos o grande mal que a dengue causa aos cidadãos. Então, essa é a minha preocupação. Não adianta nós querer prevenir depois que já tem uma manifestação, que já tem uma epidemia da dengue. Então, já é o momento de nós fazer uma campanha, já ir prevenindo antes para nós prevenir, para não acontecer uma epidemia de dengue no nosso município. Então, essa é a minha preocupação. Sabemos aí o grande problema que traz para a sociedade, para as pessoas que são picadas pelo mosquito da dengue, que vem até com perca de vidas. Então, essa é a minha preocupação, para nós já fazer uma programação e fazer um trabalho em cima desse problema que é tão sério, não só no nosso município, como em todo o nosso país.
Obrigado, vereador Valdir. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.